Bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades. O episódio hoje é especial. A gente tem a oitava maravilha do mundo com a gente. Não, calma, não tô viajando, não tô brincando. É assim que Edson Cordeiro é descrito pela imprensa europeia, pela qualidade da voz, o talento inegável e personalidade impagável que ele tem. A gente teve uma conversa muito bacana, exclusivaça. Vocês vão gostar de conferir. Ele fala da música que fez pro Dia das Mães, que foi pra mãe dele, inclusive, acabou recebendo uma homenagem a todas as mães do Dia das Mães, entre outros projetos dele que estão por vir. Inclusive, quem sabe, é uma volta aos palcos, mas não aos palcos de show, aos teatros. Confere aí. Aproveita, curta, compartilhe, faça essa entrevista chegar pra mais gente. Um abraço. Quando a gente conversou, tava pra sair a música.
Ah, né?
A música tava pra ser lançada, a gente tava conversando sobre a expectativa de sair. E agora ela já saiu, e todo mundo já conhece a música, foi um grande presente para o Dia das Mães, um presente para sua mãe. Queria que você contasse o pós-lançamento.
Ah, o que é bom que mãe tem que ser celebrada todo dia, né, gente? Então pode tratar de ir fazendo o download da canção Minha Mãe Bordando Estrelas, olha a propaganda aqui, porque Dia das Mães são todos os dias, por favor. Mas foi lindo, Maurício, quando eu leio... Eu tenho que parar, porque eu começo a chorar, porque a Nossa Senhora, os textos, as mensagens que eu tenho recebido, é realmente você vê a responsabilidade que é a nossa profissão, né? Como tem que ser levado a sério, porque você realmente toca em regiões, assim, do sentimento das pessoas que você fala, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço. Eu sou muito agradecido pelo dom que eu tenho, entendeu? Porque eu tento utilizar da melhor maneira possível e essa música é uma prova disso.
E é a sua segunda composição, sua mesmo, né? Você, sua autoria, né?
Gravada, né? Eu tenho mais, mas já já vou lançar.
Ah, legal. E, bom, você falou, eu queria que você contasse um pouco da inspiração dessa música. A gente sabe que é uma homenagem à sua mãe, mas como é que aquela música surgiu no seu coração? Como é que foi derramar os versos no papel?
Já faz até antes da pandemia eu comecei a escrever, e aí depois eu deixei um pouco quieta a canção, e quando eu estive ano passado no Brasil, fiquei 3 meses, e minha mãe já com 80 anos, eu senti e vivi uma experiência que, por estar tanto tempo fora, já fazia 4 anos que eu não havia tão pertinho, a gente se depara com a vida, né, que a mãe da gente, os pais começam a precisar daquele carinho e daquela atenção que eles nos deram a vida toda. E foi por isso. E eu fiquei muito com a minha mãe. Eu até pedi desculpa para os amigos, que eu falei, gente, desculpa, eu não vou poder sair, que eu quero ficar com ela todos os dias, cuidar dela, cuidar, assim, né? Cuidar um pouco dela também, porque eu senti. E a canção é isso, é uma forma de falar. Tudo agora é minha vez. E eu tenho sorte de ter 3 irmãs maravilhosas que cuidam bem da minha mãe, que são os 3 anjos que eu falo na canção, né?
e essa canção, ela é uma amostra do que você pode, do que você está trazendo agora para o segundo semestre aqui para o Brasil, né? Você, com certeza essa música acho que vai estar tá no seu repertório aqui dos shows que você vai trazer aqui para o Brasil, né? Queria que você contasse um pouquinho desse show, do que você está reservando de novidades.
O show Saudade de Minha Terra, né? Porque o título da canção que eu por anos eu canto, né? Porque foi uma homenagem ao meu pai, que adora essa canção. Ele me ensinou a tocar no violão essa canção. E do Belmonte Goiá, que a meu pai é de Santa Cruz do Rio Pardo, a minha mãe também, interior de São Paulo. Então eu aproveitei, e eu acho que é uma canção que eu já fiz minha, né? De tantos anos que eu canto, e de tanta. Eu já fiz quase minha. É uma interpretação que foi sendo lapidada com o tempo, né? E eu me apoderei mesmo dela. E eu fiz questão de colocar o nome porque é esse reencontro com a plateia brasileira que é como uma família, né? É mais um reencontro que vai dar muita muita emoção para mim. E é um show que eu vou cantar assim, sem nenhuma coerência dramática, de estrutura dramática. Eu vou cantar aquilo que as pessoas escolherem também. Eu vou abrir no Instagram nas redes sociais todas as pessoas escolhem o que elas querem ouvir. Claro que eu não vou poder agradar todo mundo, como eu não canto a Rainha da Noite, aquela música que é tão aguda, a minha voz não me permite mais, mas o que eu puder e o que o roteiro é, eu não posso ficar 3 horas cantando.
Come on, Barbie, let's go party.
Yeah.
Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party.
Yeah.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a plumping booger in the fantasy world. Pick me up, Biggie Chime. I'm your darling, go Ken.
Come on, let's do it again. Feel the sound, fool around. Let's go party.
Vai ser uma coisa assim que você falou que você vai abrir para o público, assim, né? Você já se deparou com algum pedido inusitado do público, assim, para você cantar?
Muitos, porque é muito bonitinho, né? Porque quando a gente decide virar domínio público, né, você não tem o seu próprio domínio mais, quer dizer, as pessoas fantasiam com aquilo que elas querem, né? Então tem aquele, todo artista vai viver seu momento de jukebox, né? Que a pessoa põe a ficha, ah, oh, canta essa, vai, canta aquela, né? Eu tenho muitas músicas, as pessoas falam, ah, por que não? Eu acho engraçado as pessoas pedirem muito Freddie Mercury, né? Eu acho ele um artista maravilhoso, Queen, maravilhoso, mas eu não consigo nunca cantar daquele jeito, né? Aquele jeito gritado, rock and roll, maravilhoso. Eu não tenho essa extensão, ele é um tenor. Ele tem uma extensão de voz de peito muito aguda. A minha voz de peito é barítono, é grave. Então, eu acho engraçado as pessoas me. Até já cantei Love of My Life, eu gravei, tá aí na internet, mas do meu jeito bem suave, porque eu não sei. Se eu canto desse jeito, eu vou cantar duas músicas e acabou o show. Eu até posso, mas aí não. Então, Freddie Mercury é um pedido interessante, né? Que eu gosto tudo, mas não. Não dá, não, não seguro, não.
Eu acho que as pessoas querem ver como é que você interpretaria, né?
Aí eu mudo, eu mudo.
Com
Aí
certeza.
posso não. Não Não chama preencher expectativa de muita gente. Vai falar, oh, mas eu achei que era não sei quem. Não, então não pede para mim, pede para alguém que grita desse jeito que sou eu.
Um mais los mit mir. Kannst du noch widerstreben? Es ist nicht weit von hier. Vorrei, en all vorrei, mi tremo poco il cor. Felice versarei, ma può burlarmi ancor, può burlarmi ancor. Vieni, mio bel diletto, mi fa pietà, masetto. Io cangerò tua sorte, presto non
E você falou agora essa questão de ser jukebox humano, e nessa questão da pandemia, muitas coisas se abriram, né? Você, por exemplo, viralizou, né? Você se tornou viral, né? E essa coisa de jukebox é um risco, né? Para quando você está muito tempo na internet, de repente você abre a sua caixinha para as pessoas começam a pedir várias coisas para você fazer.
Pede dinheiro, pede empréstimo. Eu tô brincando, mas é muito engraçado. Agora eu sei controlar bem, eu sei, já faz muito tempo. Engraçado que eu acabei viralizando com um desabafo, né? Porque as pessoas, né? Não é sempre a voz, aquela música linda que você grava que vai ter mais. Aí um dia eu tava meio de saco cheio de ler umas coisas assim. Por exemplo, vou te dizer exatamente o que eu viralizei. As pessoas dizerem assim, ai, que bom que você está aí na Alemanha, não volte para cá, o Brasil não merece você, lá, lá, lá. Sabe essas coisas? E isso me deu um... Eu falei assim, ah, tá na hora de eu falar alguma coisa. Eu não esperava que ia ter essa audiência depois de... Que eu falei aquilo, vou falar para você agora. Mas falei assim, gente, para de achar que vocês não merecem as coisas boas, só porque eu não estou aqui porque aqui me entendem. O Brasil me recebeu primeiro, o Brasil me deu tudo que eu tenho. E até fala assim: ninguém fala o jogador de futebol mora na Alemanha, ele não sei o quê. Tem tanto jogador de futebol aqui na Europa, a Gisele Bündchen mora nos Estados Unidos e ele não deixa de ser brasileiro, né? A gente está aqui para. Eu não estou aqui exilado, foi essa história. Eu não estou aqui exilado na Alemanha, eu estou aqui. Por outras circunstâncias que eu posso até te contar, mas aí isso me deu assim um, como diz aqui, keine Bock mehr, não aguentava mais e falei, assim, gentilmente, do meu jeito, eu não sou agressivo por natureza, falei, e isso causou uma comoção na internet. E foi, e eu pulei assim de milhares de seguidores, foi muito bom. Gente, me ofendo, fala o que quiser, que aí eu aproveito para fazer conteúdo. Eu adoro haters, eles me dão sempre os materiais ótimos para comentar aqui na internet.
E uma coisa também muito bacana com essa pandemia é que quem não te conhecia passou a te conhecer,
Com certeza.
quem já te conhecia te redescobriu, e muita gente que ficava naquela, tipo, ah, aquele cara que cantava aquilo, falou, nossa, ele, né?
Do
E
Faustão, não sei.
também teve aquela questão do streaming, né? Da música digital, principalmente na pandemia, se tornar o alento para muita gente, né? Como é que você lida com essa questão da música digital? Porque você passa a barreira dos 15 segundos facilmente. Isso é um
Ah,
fato.
que bom. Tomara.
Analisando a tua curva no streaming, você é muito popular no streaming e as pessoas passam os 15 segundos. Que hoje a gente tem aquela coisa dos 15 segundos, né, que a gente estava falando outro dia. Não tem mais introdução, né? Hoje em dia você não consegue mais fazer introdução porque as pessoas pulam, as pessoas não escutam, né? E no seu caso, as pessoas fazem questão de escutar. Como é que você
Esse é
lida?
um assunto interessantíssimo, mas antes eu quero falar um outro assunto que você falou aí, que eu acho um gancho maravilhoso. Uma coisa assim, de ser descoberto. Eu nunca, porque eu não tenho essa arrogância de achar que todo mundo tem que me conhecer, né? Eu não fico, por exemplo, ofendido quando não me reconhecem. Eu lido muito bem em não estar no spot, não estar no, na, na, em evidência. Eu lido muito bem, porque eu escolhi ser artista antes de escolher, de não escolher, mas de ser escolhido pela fama, né? A fama que às vezes vem e às vezes fica mais tempo, menos tempo, volta depois. Mas o artista não sai da gente. Quando você é realmente artista, isso te preenche de tal forma que estar conhecido ou não estar, ser descoberto ou redescoberto, isso não importa para mim. Então, as pessoas até às vezes querem, porque eu recebi também muito essas, tipo, acho que vou me ofender, falando, ah, eu nunca vi você antes, o que você pensa que é só fazer? Eu acho ótimo, porque isso nunca me atingiu e nunca vai me atingir. Se você me descobrir, muito prazer, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo. Se você me redescobriu, olha, eu estive sempre aqui te esperando. Continue aqui e não me perca mais. Agora eu não ligo, viu, meu? Essas coisas não me atingem realmente. Então isso é uma coisa dessa coisa da fama. Agora a coisa de eu acho maravilhosa a coisa da música digital, porque da mesma forma que quando eu comecei foi uma coisa meio Estranha, a Sony me contratou, a gente assinou um contrato, e eles acho que queriam achar, vou, só para as outras gravadoras não contratarem, sabe? Assim, porque tava, todas as gravadoras estavam que, estavam me querendo, e tinha essa história. Porque eles não sabiam direito o que fazer comigo. Então eu tive a liberdade sempre de fazer tudo o que eu quis. Nem, nunca ninguém falou: oh, você deveria gravar essa área da Rainha da Noite do Mozart. Ou você não. Eu fiz tudo o que eu quis. Você deve gravar Dance Music. Eu era clubber e gravei Dance Music que eu gostava. Então, o streaming é a mesma coisa. Eu faço do mesmo jeito. Assim, talvez eu preste mais atenção nas coisas, assim, de. Dessa coisa da introdução muito grande, eu posso até me adaptar, mas não é isso que vai te fazer chegar às pessoas, entendeu? Quanto mais você tenta ficar parecido com os outros, menos possibilidade você tem de acontecer. Hoje em dia, como está tudo muito globalizado, muito fácil chegar em informação, se você encontra alguma coisa especial que sai do lugar comum, esse é teu espaço, vai nele, entendeu? Não fica nessa história, ah, porque o outro fez assim, o outro... Kate Bush é uma prova disso. A Kate Bush estava em silêncio por um tempo e de repente voltou com aquela música pop elaboradíssima dela, viralizou no mundo inteiro, fazendo a música que ela faz, entendeu? Não tem essa. Ah, então vamos fazer que nem aquela ali que faz aquilo. E... Você acha que isso vai funcionar para todo mundo? Não vai, meu amor.
Muito bom.
Seja especial, faça aquilo que possa te destacar. E é isso que eu faço.
E uma coisa que você sempre fez, isso é notável desde o começo da tua carreira musical, é justamente sair da caixinha. Se te dessem um rótulo, você falava: esse, isso aqui, para mim, não sou eu. Desde os anos 90, você tem feito isso, né?
É, por exemplo, quando eu estava no auge da minha dance music, minha fase clubber, eu tive até minha própria boate em Salvador. Aí gravei um disco só de ópera, pela primeira vez na minha vida, em 2006, eu gravei só áreas de ópera, eu não tinha gravado antes, eu tinha misturado ópera com rock and roll, com dance music, mas do jeito como tem que ser a ópera, um recital de piano e voz, não sei o quê. E eu concorri ao Grammy. Em nenhum CD anterior, de todos na fase Sony, eu concorri. Eles nem se interessavam em mandar meus CDs para o Grammy para ser julgado, sei lá. E fui numa gravadora católica, que é a Paulus, não sei se existe, bancou esse projeto, eu gravei no Handel Vivaldi, pum, depois de uma fase completamente clubber. Quer dizer, poderia nem ter dado tanto certo, mas eu fiquei entre os discos de música clássica mais vendidos do Brasil. Entendeu? Quer dizer, então eu gosto disso. Não é porque eu também faça isso para causar um efeito, é para causar o um efeito em mim. Assim, quando você está muito confortável em uma técnica, você tem que fugir dela. E é essa a minha inquietação, né? Quando eu acho que tá confortável aqui, então tá na hora de tentar outra coisa para aprender outra coisa. Ontem eu recebi um telefonema e me convidou a fazer uma peça de teatro. Entendeu? Chiquérrimo, não posso falar ainda, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque eles querem que eu vá agora pro Brasil. Mas como ator, entendeu? Então, isso me dá um prazer enorme. Mas eu não invento isso, não. Isso não é feito em laboratórios, é pura loucura, risco mesmo, entendeu?
É, e é uma coisa que você sempre fez. Você nunca teve medo de abraçar o risco, né?
É, e não é tudo que eu gosto que eu posso fazer, o que eu consigo. É o que eu é onde eu até onde eu alcanço. Eu vou um pouquinho. Agora, esse disco contratenor, né, chamado Contratenor Só de Arias, foi muito, muito maravilhoso, porque eu dei alguns passos, alguns degraus que eram que eu não estava alcançando ainda. Eu fiz aula de canto, eu fiz uma like eu mudei o meu jeito de me alimentar. Eu fazia aula de canto 5 vezes, 4 vezes por semana. Eu fiz assim uma imersão total. Eu mudei tudo na minha vida para acabar disso. Até hoje eu profetia, eu tenho boas coisas do que eu tinha do que eu bons hábitos que eu criei daquela época até hoje que me fortalecem, entendeu? Porque eu também, às vezes, invento fazer umas coisas que eu preciso correr atrás, entendeu? Porque esse disco foi muito ambicioso na minha vida. Eu comecei a fazer recital cantando sem microfone, em grandes teatros, nunca tinha feito. Então, foi realmente. Eu gosto dessas experiências assim.
Você passeia por inúmeros estilos, né? Como eu já falo aqui. Você gravou um recital de ópera, gravou uma música de música eletrônica, passeou pelo rock, pelo pop, MPB, por tudo, né?
É um risco, porque assim também eu lembro uma vez que eu tive uma reunião com o Nelson Motta, maravilhoso, e ele falou: Ah, Edson, mas esse que é o problema, porque aí as pessoas não vão reconhecer sua voz quando eu vi. Eu sabia, ele tem razão, entendeu? Mas eu, gente, não consigo ser diferente. Eu não escolhi essa profissão para ficar preso, falar: Ai, não, mas eu não posso fazer essa voz desse jeito, senão não vão reconhecer. Eu não consigo! Não é porque força a história. Eu forçaria o oposto, entendeu? Aí vou cantar nesse timbre aqui, nesse tom aqui, nessa coisa aqui, para todo mundo reconhecer a minha voz. Eu não. Enquanto eu tiver, como eu te falei, eu prefiro errar por dar muito, por ser generoso, do que ser mesquinho. Eu erro às vezes, erro mesmo, mas é porque eu tentei, eu dei demais, entendeu? Mas não porque eu tô regulando, né? Eu não regulo, não.
Teu disco bem na foto, ele é bem generoso, né? Você tem várias músicas que são um afago pra gente, né? Tem a sua primeira composição também. Eu queria que você contasse um pouquinho desse disco.
Delícia. Esse disco aconteceu porque eu conheço um produtor chamado Franco Júnior, que produziu vários álbuns anteriores de música eletrônica. O primeiro álbum de música eletrônica que eu fiz foi com o Suba, um produtor iugoslavo que morava no Brasil, que maravilhoso, fantástico, um disco super experimental, músicas do David Bowie, que eu gravei coisas incríveis, trazendo drum and bass, sabe, uma sonoridade que não era familiar ainda. Várias músicas, texturas que não eram familiares da música eletrônica no Brasil na época. Foi um disco muito. É um disco muito divisor de águas, assim. Aí depois eu gravei, comecei o dos anos 70, eletrônico, que foi o Franco Júnior que entrou. E ele fez três mais discos, dois discos comigo depois disso. E ele conhece uma galera maravilhosa a de São Simão, interior de São Paulo, que faz samba rock muito bem, que compõe música brasileira pop muito bem. E ele me apresentou para essa turma toda. E aí o José Cândido, que é um dos compositores principais desse disco, é de lá. E ele compôs três músicas do álbum, Tudo no Meu Pé, Vamos para o Brasil e oxa, peraí, e Bem na Foto, que é o título do disco, entendeu? E outros compositores como Danilo Audi, que eles me atentaram assim para começar a compor, entendeu? Então, mais uma coisa nova que eu não sabia que eu podia fazer mais, tá vendo? A gente tem que aprender sempre. Tem que abrir mesmo os horizontes. E CD, tenho muito carinho, tá em todas as plataformas digitais. Tem reggae, tem samba rock, tem música caipira. É uma delícia. E mesmo sendo pop, eu não consigo não ser eclético, entendeu? Eu vim da geração eclética e os críticos, alguns odiavam isso. Ai, o eclético, mais um eclético. Eu sou o único que permaneço eclético daquela geração até hoje. Eu sou mesmo, gente. Eu sou. Quando abri uma porta do eclético, eu falei, oi, tem um lugar para mim. E eu nunca mais saí dele. Eu adoro isso aí.
Eu tive uma conversa com o Pedro Mariano sobre isso, ele tava falando. Um crítico falou: ah, mas porque você é muito eclético? Eu falei assim, pô, obrigado. É isso mesmo.
Ai, que ele é inteligentíssimo, né? É ótimo. Exatamente, ó, aprendi mais uma. É ótimo. Adorei.
É isso mesmo, sou mesmo. Obrigado, um pouco você
Muito
entendeu.
obrigado. Perfeito.
Uma coisa muito legal sua, que eu acompanho há bastante tempo, é que você, quando você vê alguma pessoa aí, tenta, não vou dizer, os críticos musicais, eles sempre procuram defeito, né? Eu não sei,
Normal.
caso contrário, eu não sei nem os críticos musicais, né? Mas uma coisa muito, muito interessante dos críticos musicais, quando falam de você, eles não falam da sua voz. Eles falam de qualquer outra coisa. A coisa que eles não criticam é a sua voz.
Ah, jura? Olha, não
Juro.
sabia.
Sempre fala assim, ah, essa composição, tem um cachorro latindo, essa composição não é boa, mas a voz.
É muito diverso. Uma vez falaram, é feijoada com foie gras, sei lá, entendeu? Já falaram assim. Tem. Agora eu digo assim, é o lugar deles, entendeu? É o de achar o defeito mesmo. Eu não tenho nada contra os críticos. Nunca foi uma coisa que me atormentou. Por um tempo, os jornais mesmo, né? Definiam de uma certa forma se você ia ter mais público ou não. Isso era realmente um medo que a gente tinha. E agora democratizou muito mais com a internet, né? Eles perderam todo um pouco dessa onipotência, assim, agora. Mas, gente, deixa eles fazerem o trabalho deles, analisar. Tem críticos bons também, não é todo mundo que. Mas eu já passei por todas as fases de ser criticado. Uma vez eu fiz um show no Rio de Janeiro, logo que eu voltei da Europa, assim, com os críticos também, dizendo que eu era a oitava maravilha do mundo no jornal mais importante da Alemanha. Simplesmente, a oitava maravilha do mundo é descoberta. Aí eu fiz um show no Brasil, mesmo show que eu fiz na Europa, assim, no Rio de Janeiro. E o crítico sentou do lado da irmã da minha empresária, sem saber que era irmã do empresário, que é uma gata. E começou lá a tomar uma cerveja, ficou se animando, começou a conversar com ela. Ele falou assim: olha, eu não sei, eu nem escrevo de música, me mandaram aqui para ver esse show que tá um saco, eu não sei o quê. E ela ficou quieta, deixou, né? E quando ele fez a crítica, e quando ele chegou, ele tinha o um programa, ele pediu o um programa do show. E eu mudei o programa na hora do show. Ele falou mal de músicas que eu não cantei. Ele
Nossa.
disse que eu imitava a Dalva de Oliveira cantando não sei o quê, e por que que ele imita a Dalva de Oliveira desse jeito? Eu não cantei a música bem. Aí eu tive que mandar uma carta pro jornal, falou assim, olha, não importa o que falem mal, mas pelo menos falem do que eu fiz, né? Eu não fiz, eu não cantei essa música. Até eu lembro que o Ed Mota participou do show, deu uma canja comigo, entendeu? E foi isso, assim, às vezes você tem que falar calma, né? Mas o resto, fala. Outra coisa, se você acredita quando dizem que você é um gênio, você tem que acreditar quando dizem que você é medíocre. Então, eu não me falo, não construo o que eu sou pelo que falam, entendeu? Então, deixa, faça o seu trabalho, não tem problema, entendeu? Agora, eu não Eu não me importo com nenhum dos dois. Eu agradeço pelas flores e falo assim, quando delas ela vem pedra, fala assim, ok, é o seu trabalho, não tem problema não, eu vivo em paz com isso.
É, tenho um amigo músico que diz: me dão pedra, beleza, faço uma parede, tá tudo certo.
Tá, não, exatamente. Eu sou muito forte e não porque eu tenho a minha autoestima feita pelo que falam, não, porque eu sei dos meus defeitos e das coisas boas que eu tenho e não me considero o cantor mais afinado, não me considero, eu considero um conjunto de imperfeições e coisas boas que dá um efeito bom. Eu sou do palco, sabe? Adoro palco, não me peça coerência em disco, eu não tenho mesmo. Né? Quando eu chego no palco, você entende quem eu sou. O palco ninguém me tira, o palco responde tudo.
Uma coisa legal que pouca gente sabe é que você fez musicais, né? Nos anos 80,
Ah,
80,
fiz
começo
vários
dos 90.
musicais, teatro mesmo, não só musicais, teatro, né? Eu sou ator mesmo, eu sou um ator e que canta mais do que um ator normalmente cantaria, entendeu? Mas eu sou ator. Quando eu aprendo uma canção, eu, por exemplo, vou te contar, eu teve um CD que eu gravei a música do Noel Rosa, tipo zero, que ninguém tinha gravado ainda. Sim, cantado. O Grande Otelo, tipo, meio falado a letra, assim, mas não cantar. E foi até difícil para eu entender como é que cantaria essa música, porque não tinha uma melodia clara. Eu fui ler a biografia completa dele. Isso é muito, muito do ator que eu trago do teatro. Eu não canto, eu canto uma canção como se fosse 3 minutos de uma peça. É 3 minutos que tem que ser como uma peça. Entendeu? Eu quero entender o que o compositor fazia, o que ele pensou, o que ele quis. Eu não consigo não fazer isso. Eu, quando canto algo, eu tenho livros aqui de. Eu vou cantar o disco de fado, eu li toda a literatura sobre fado. Tudo que se diz lá. E fui para Portugal cantar em restaurante. Porque o fado se faz em restaurante. Eu queria ser batizado, entendeu? E sentir como é um fadista. Cantando lá no fui gravar em Porto, né, na cidade do Porto, e aproveitei e falei assim: me leva numa casa de fado, aí eu vou pedir para cantar. Aí cantei, entendeu? Eu faço essas pesquisas de ator quando eu canto, entendeu?
Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se o imenso Portugal.
E eu sou um ator. Então, eu fiz várias peças de teatro. Viajei o mundo com teatro antes de fazer viajar com o show. Com o Cacá Rosselló, do grupo Ornitorrinco. Eu fiz o Doente Imaginário, uma peça do autor francês Molière, que a gente viajou. Eu fui. Primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi com teatro. Espanha, Costa Rica, México, Estados Unidos. Como ator, bailarino, tudo isso, circense, fiz tudo.
E isso é o que te trouxe essa, eu vou usar essa palavra, não sei se é a palavra mais correta, mas essa malemolência para a interpretação visceral, como você canta, como você se apresenta, né?
Foi a minha malemolência, nossa, é muito brasileira, é nossa palavra, essa linda palavra. Traz exatamente o que é nossa malemolência, nossa fluidez, assim, né? Pelas coisas. Eu agradeço, tanto quanto meus grandes amigos, assim, a minha turma mesmo, é tudo ator. Eu vou para São Paulo, eu tô com os atores, então, eu tenho amigos músicos maravilhosos, tudo mais, mas a minha tribo é o teatro.
E uma coisa interessante sobre o teatro é que, por exemplo, você pega a Carmen Elétrica que você gravou, né, que tem um clipe maravilhoso. Você interpreta a Carmen e você traz um outro frescor, né?
Ah, aquela foi uma loucura, né? Aquela elétrica, né? Eu fui na mais não elétrica, porque, inclusive, o nome do título é Car, tracinho, Man, com E. Tipo, é o carro e o homem, né? Já tá aí, né? Eu mudei. Tipo, uma carne homem, né? Essa androginia, essa coisa toda que eu fiz a ideia lá. Não tem exatamente um subtexto na minha cabeça, mas era fazer algo desesperado, né? Assim, punk mesmo, né? E eu vou inventando minhas personagens, né? E sem limite nenhum de gênero, de estilo, entendeu? Antes de se falar disso tudo, eu já fazia, entendeu? O Ney já fazia antes de mim, o Tsi Croquettes fazia antes do Ney, né? A gente tem já um histórico brasileiro de passear por aí, né?
Com certeza. E uma coisa bacana é que você teve várias parcerias, né? Você gravou com a Rita Lee, né? Que se foi, uma música bem legal também. Queria que você contasse um pouquinho das suas parcerias.
Rita Lee maravilhosa, então, a Rita Lee, meu primeiro encontro com a Rita Lee foi assim, uma vez eu gravei uma versão techno da Ave Maria de Gounod, e aí fui cancelado na época, entendeu? Comecei a receber muita porrada, assim, da igreja, de alguma parte do público, como é que ele mexe, ele não deve ter mãe para fazer uma coisa dessa. E eu fiquei assustado na época, assim, meu Deus, o que que eu fiz? Aí as pessoas brigando pelos jornais na época, era assim, né? Aí o que foi? Ela pegou espontaneamente e gravou e escreveu uma crônica falando: não sacrifiquem o cordeiro, né? Para me salvar. E ela, que é tão linda, que ela sempre. Ela, foi salva algumas vezes, né? Assim, ela teve mãos estendidas, como a Elis Regina fez com ela, essa famosa história da Elis. Foi a única que foi visitar lá na cadeia. Aí elas ficaram muito amigas. Ela sabe quantas, às vezes, a gente precisa de um colega, né? Que normalmente poderia ser uma concorrência, fazer isso virar uma amizade mesmo, né? Então, eu nunca, nunca me esqueci disso. Nunca tive contato íntimo com ela, assim, íntimo que eu digo, muito próximo, né? Com ela. Aí eu gravei um CD desse Ao Luxo, que eu ia gravar, que eu gravei uma canção dela, Dançar para Não Dançar, e até tirei dessa música, desse Ao Luxo. Aí tive, vou convidar a Rita Lee, porque ela é atriz também. Até vi uma entrevista dela falando assim: eu fiz música porque foi o espaço que eu achei, mas eu sempre quis ser atriz de cinema, ela falava, né? E ela era uma ótima atriz. Aí a convidei para cantar uma música comigo do Menudo, na verdade, para fazer um personagem dela, que era a Regininha, que eu conhecia essa personagem, que é uma senhora reacionária, estranha, assim, basicamente o oposto do que ela é, para fazer essa novelinha de rádio. Eu criei uma personagem e a gente fica as duas. Eu faço uma senhora que gosta da noite e vai levá-la para conhecer a louca, a boate louca em São Paulo, e encontrar com a Claudio Wonder e não sei o quê. E a gente fez essa novela de rádio sentados no estúdio, os dois escrevendo, eu falando, não, fala assim, fala assim, fala aquilo lá, dirigindo um pouquinho assim, né? Então foi um sonho.
Preciso tomar um Prozac já. Por favor, senhor. Três Kir Royales. e meia dúzia de Prozacs.
Tive a Rita Lee nesse álbum e tive também o Ney Matogrosso cantando A Filha da Chiquita Bacana comigo.
Olha só, só duas grandes referências, dois grandes ídolos.
Fiquei muito feliz.
Imagina, imagina. E você já recebeu inúmeros prêmios, né? Na sua carreira. Já ganhou vários, vários, vários. Mas de todos os prêmios que você recebeu, qual foi o maior prêmio que você acha que você recebeu, assim?
Ah, eu agradeço por todos. Eu tenho 4 prêmios Sharps, eu tenho a Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, que eu tenho também. A comunidade portuguesa de São Paulo me deu um prêmio, assim, tipo, me considerando parte da comunidade. Isso me emocionou muito. E tenho a minha nomeação ao Grammy 2006, né? E tem espaço para mais agora, que isso deve dar. Temos aqui espaço para outros prêmios, né? Desculpe para meus prêmios que eu esqueci, gente, né? Mas eu agradeço a todos, fico muito feliz.
Ah, legal.
Ah, e 2 discos de ouro, né?
São maravilhosos esses, hein?
Também.
E queria trazer para você a questão, o tempo tá acabando. Queria trazer para você uma pergunta bem, bem rápida, assim. O que você imagina pro teu futuro, né? Você vai estar vindo fazer show agora em agosto. Tem uma música que você já me contou da Silvete Motilha que vai sair. Tem essa possível peça para acontecer. O que você pode contar, assim?
Tá vendo? É muito difícil, né? Porque eu não sei se eu vou sexta-feira pro Brasil. Quer dizer, eu falei pro meu marido hoje, essa é a vida do artista, entendeu? A gente tem que estar. Por isso que tem que estar saudável, entendeu? Eu não consigo, né? Eu já fui junk em uma época da minha vida, mas graças a Deus eu mudei logo, porque a gente tem que estar sempre em ordem com a saúde, com tudo, porque tem que correr para lá e para cá. Ai, não sei, eu quero fazer cinema ainda, que eu não fiz, entendeu? Muita coisa. Vários projetos aqui. Aqui na Alemanha tem um projeto que eu faço lindo, que eu canto músicas da década de 20, que chama República de Weimar, e eu fiz já vários shows com orquestra aqui, uma orquestra que a gente formou aqui, eu e meu marido, cantando músicas de temática gay da década de 20, inclusive o primeiro hino gay da história foi composto aqui na Alemanha, e o primeiro filme a falar sobre gay foi feito em 1919, o filme mudo, e a gente tem um show que a gente mostra esse filme para ter o que sobrou. Foi tudo queimado pelo Hitler e uma parte dele sobreviveu na Ucrânia e ele foi renovado na Califórnia. Como chama isso?
Restaurado.
Restaurado na Califórnia e a gente apresenta esse filme para o público, que são os 45 minutos do primeiro filme gay da história da humanidade. E aí eu canto depois músicas dessa época que falam sobre temática gay e o primeiro hino gay da história que foi composta a partir do filme, que é uma história que a Alemanha tem, que precisa ser relembrada também, porque já houve uma parte da história, um momento de respiro na década de 20 e 30, em que se pensou em se revolucionar. E o título da canção é Diferente dos Outros, que diz, nós só somos diferentes, né? É lindo, é uma honra estar aqui na Alemanha e poder cantar também a cultura deles, né? Uma pessoa de outra cultura falar na língua deles, cantar o estilo deles, é para mim um prêmio. Eu adoro quando o brasileiro vem aqui me assistir aqui na Alemanha. Eles são tão bem-vindos. Eu sempre canto música brasileira, falo com eles, mas eu digo, 90% do meu público é alemão, entendeu? O que também não é ruim, porque você é um prestígio, de uma certa forma, ter o alemão, não cantar só para a comunidade, né? Ela é muito bem-vinda, mas não é 90% é alemão.
Reich mir die Hand, mein Leben, komm auf mein Schloss mit mir. Kannst du noch wieder streben, es ist nicht weit von hier. Vorrei e non vorrei, mi tremo un poco il cor, felice versarei, ma poi.
tenho 2 minutos e 30, então eu pedi para você resumir em uma palavra a tua carreira.
Meu Deus, ao que falar carreira? Ai, gente, eu nem penso em carreira, né? É uma caminhada, sim, gente. É dolorosa, mas cheia de alegria. Eu não sei o que dizer.
É o principal. Edson, muitíssimo obrigado. Dessa vez deu super certo. Muitíssimo obrigado mesmo.
Obrigado, Maurício. Beijão. Conte comigo sempre. Obrigado. Já estou inscrito no seu canal
Ah,
e
não.
vamos. Conte comigo sempre, meu amor. Muito obrigado pelo carinho, tá?
Vai qual é? Bem na foto. Se mais sincero e transparente a gente é. Bem na foto. Deixa de filtro e maquiagem. Vai qual é? Ou não tenha dó. Tua pose não me engana. Quando faz a Mona Lisa descabelada em pleno século 21. Sei que é falta de coragem, mas se expor é uma dádiva humana. Em prol do que é o amor, a simpatia. Não tá na ponta do pincel daquele blush que paguei mais caro. Tô dizendo que até 2020 vai ser muito raro. E que a verdade tem que florescer no mundo real. A simpatia. Não tá na ponta do pincel daquele blush que paguei mais caro. Não. Dizendo que até 2020 vai ser muito raro. E que a verdade tem que florescer no mundo real. Tem que florescer. Transparente a gente é. Bem na foto. Deixa de filtro e maquiagem. Vai qual é? Bem na foto. Se mais sincero e transparente a gente é. Bem na foto. Deixa de filtro e maquiagem. Vai qual é? Mona, tenha dó. Tua pose não me engana. Quando faz a Mona Lisa descabelada em pleno século 21. Sei que é falta coragem, mas se expor é uma dádiva humana em prol do que é o amor. A simpatia não tá na ponta do pincel daquele blush que paguei mais caro. Ando dizendo que até 2020 vai ser muito raro. E que a verdade tem que florescer no mundo real. A simpatia do pincel daquele blush que paguei mais caro. Tô dizendo que até 2020 vai ser muito, muito, muito raro. E que a verdade tem que florescer no mundo real. Nós tá bem na foto. Sim!